Um orgulho que nem todos podem ter. Esta é a edição 157 do podcast GE Santos, o podcast ponto de encontro da torcida santista. E mais uma vez um ponto de encontro um tanto quanto frustrado, desanimadinho. Um resultado que tinha tudo para ser ótimo. O Santos vencia por 2-1 o Inter, mas aí no finalzinho do jogo toma um empate justo com o gol do Yuri Alberto, 2-2. Eu sou o André Amaral e vou direto para Isabel Nascimento, a dona do maior e melhor canal de youtuber santista, ou imparcialmente santista. Isabel, qual foi o seu sentimento de ontem? Algum ponto positivo? Ou foi só raiva, ódio no coração depois do empate?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. André, Bruno. Olha, não, eu acho que assim, eu tô tão acostumada a sofrer que um pouquinho de animação a gente já acha incrível, né? O Santos jogou bem muita parte do tempo. É assim, o Santos demonstrou mais futebol do que nos dois jogos contra o Libertad, na volta contra o Juazeirense, contra o Corinthians, contra o Fortaleza. Cara, o Santos jogou muito melhor que todas essas partidas com um adversário extremamente qualificado, né? Uma coisa que eu falei no meu vídeo foi assim: qual é a diferença do Inter pro Santos? Banco! É diferente se você tem no segundo tempo e você consegue colocar um Paulo Guerreiro. Um lado você põe o Paulo Guerreiro. Eu falei exatamente isso no meu vídeo. Um lado você tem Paulo Guerreiro, outro lado você tem Bruno Marques. Não tô falando que o Bruno Marques deveria ser Paulo Guerreiro, mas a experiência é outra. Tô falando que também, nossa, ela reclamou do Tardelli, que é o Guerreiro, porque às vezes são jogadores caros, meio parecidos. Também não quero o Guerreiro, vocês não têm dinheiro. Mas a gente sabe que a qualidade do... Eu prefiro o Guerreiro do que o Tardelli, pelo menos ele enche o saco da outra equipe. Mas eu acho que, assim, é diferente quando você tem um cara matador desse, quando você tem um time mil vezes mais equilibrado, organizado, experiente. Olha a quantidade de jovens que tem no Inter, olha o Santos. O Santos é só jovem, o Santos é um time inteiramente... Eu tô cansada de ver na frente da placa da Vila Belmiro em construção. Sabe aquela ponte que você tá passando? Tem uns 15 anos, que daí passa prefeito e tá sempre construção e não termina. Parece que o Santos tá sempre assim, a gente não tem uma base estruturada, sabe? Tudo bem você ter jovens, você ter reforços, mas assim, é um Santos que sim demonstrou melhora, até vamos falar aí possivelmente de Tardelli, até fiz uma collab super interessante no meu canal com outros integrantes aí da Voz da Torcida. Mas assim, é um Santos que você não consegue ver uma mínima estrutura organizada. Ontem demonstrou pelo menos um ataque mais eficiente. Agora a gente tem os problemas de sempre, né, André? Mas eu acho que ontem deu raiva, muito mais raiva, porque mereceu. É totalmente diferente da raiva do Libertad. O Libertad tava torcendo para que acabasse, porque não ia. Você foi perfeito no podcast. Podia ter mais 40 minutos. Não ia entrar aquela bola. Ontem não. Ontem era um jogo muito melhor para o Santos, apesar que no final o Inter estava mais perto de ganhar do que o Santos, né? Depois do empate.
Era aquele jogo ganhável, né? Por isso que a gente sai com esse gostinho assim, sim, meio... poxa,
amargo, né?
Podia ter sido 3 pontos, a gente podia estar na sexta posição, que seria também bastante enganador, mas ok. Poderíamos estar na sexta posição do Campeonato Brasileiro agora, se tivéssemos vencido o jogo de ontem. Bruno Gutierrez estava vendo suas notas do jogo de ontem e um ponto que eu queria destacar aqui é que o Santos também sofre muito da instabilidade de alguns dos seus jogadores, né? Pirani, por exemplo, que fez uma atuação muito, muito fraca contra o Libertad no meio da semana, ontem jogou muito bem. Eu vi nas suas notas que foi a sua melhor nota, foi nota 7 para o Gabriel Pirani. Foi um ponto positivo do jogo de ontem, né, Bruno?
André, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que nem costuma dizer... Abel, para Abel, para André, para todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast do Peixe. O Pirani, realmente, ele ontem foi assim, uma atuação um ponto fora da curva em relação ao que ele fez contra o Libertad, que basicamente foi nada, né? Ele atuou muito bem, principalmente no primeiro tempo, na armação de jogadas, aproximando ali muito pela esquerda, né? Se aproximando do Lucas Braga, do Felipe Jonathan, para poder fazer a triangulação, uma tabela, dando passes para o Marcos Leonardo, tentando deixar ali os jogadores na cara do gol, e fez o gol de empate, né? Ele recebe a bola, se não me engano, do Gio Mota, ganha do Rodrigo Dourado, que dizem que foi meio mole na bola, né? Mas conseguiu fazer a proteção da bola ali e chutar de uma forma indefensável para o goleiro Daniel do Inter, coisa que o Marcos Leonardo, quando teve a chance, não conseguiu, acabou chutando por cima, né? No segundo tempo, ele teve uma queda junto com todo o time. Parecia que o Santos, no segundo tempo, estava ali cozinhando o galo, né? Um jogo, segundo tempo, muito morno do Santos, em comparação ao que foi o primeiro. E daí o vacilo da defesa acabou cedendo o empate para o Inter. E realmente, como a Bel falou, como você falou, André, era um jogo que dava para ganhar. E deu para ver isso na entrevista coletiva do Diniz, né? No tom de voz dele, a frustração por não ter conseguido sair com os 3 pontos. E amarga aí mais uma partida sem vitória no Campeonato Brasileiro.
A coletiva do Diniz teve um ponto interessante ali dele explicando o porquê desse segundo gol, né? Que ele não cita nomes, mas deixa meio claro ali de que a culpa foi do Lucas Braga, né? Até pela construção da jogada ali você percebe isso, o Felipe Jonas esticando o braço ali, mostrando pro que tinha um cara entrando naquela posição, e apesar de tudo, mesmo sem falar o nome dos jogadores, etc., a torcida do Santos criticando bastante o Felipe Jonathan mais uma vez, né?
O Felipe Jonathan, ele já é meio estigmatizado pela torcida, né? Porque realmente em diversas partidas houve falhas de marcação dele que resultaram em gols. Abel citou o jogo de volta contra o Juazeirense, teve um gol que o primeiro gol da Juazeirense passa nas costas do Felipe Jonathan e finaliza sem muitas dificuldades. Mas ontem, pelo que deu a entender, foi um erro do Lucas Braga. A transmissão mostrou um pouquinho da saída de campo do Santos, que deu para ver o Diniz gritando com o Lucas Braga. E aqui na TV Tribuna, nosso câmera filmou a saída de campo e realmente o Diniz estava muito nervoso com o gol sofrido e desabafando ali com o Lucas Braga. O Lucas Braga tenta ainda uma ou duas vezes se explicar pro treinador, mas realmente ele estava muito nervoso ali gritando. De final ainda deu para, na leitura labial ali, ver um xingamento antes de entrar no vestiário. Então, assim, eu acho que, apesar do Felipe Jonathan ser muito perseguido pela torcida pelos erros que ele comete, o gol do Inter acaba sendo creditado na conta do Lucas Braga, que quando o Edenilson passa com muita facilidade, ele ainda tenta correr atrás do prejuízo, mas aí já era muito tarde.
Mas foi um Santos bem diferente ontem, né, Isabel, do que a gente viu na quinta-feira e do que a gente vinha até vendo nos últimos 3 ou 4 jogos. Se você pegar Libertar, mesmo Fortaleza, o Santos jogou mais ou menos ali, arrumou um empate, Juazeirense foi horrível, Corinthians foi horrível. Ontem vimos bom futebol, né? Vimos jogadas sendo feitas, você ficou um pouquinho animada com esse lado também, você já falou, né? E o que que você dá, o que que você consegue imaginar agora, já pensando no futuro a curtíssimo prazo, já quarta-feira, 19 horas, Santos e Atlético Paranaense, jogo quartas de final da Copa do Brasil, dificílimo. Podemos ter esperança, Atlético Paranaense, que ontem perdeu para o Corinthians, né? Em casa, então também não é essa coisa toda. Ou temos que temer também?
Não, o Santos vai temer todos os jogos, né? É um time desorganizado, é um time sem uma estrutura tática ainda. Você não sabe o que o Diniz quer. Isso que me incomoda. Um cara que vem para uma partida sem centroavante, termina com 3, na seguinte... Aí você vai falar, por que ele jogou com centroavante contra o Inter? Foi porque ele realmente acha que vê a necessidade de um centroavante? Ou porque simplesmente o Marcos Guilherme não pôde jogar? Santos pode ser tradicional, pode ser conservador. Santos vai melhor com centroavante. Tá nítido isso. Sabe, assim, talvez se a gente colocar lá na frente Batistão e Marinho, seja outra vida. Talvez, só que não tem como saber, porque esses jogadores não estão jogando. E você pensar em o Léo Batistão, Marinho e o Tardelli, eu sei lá como que ele vai montar esses 3 jogadores lá na frente. Porque para mim tem perfis diferentes, eu não sei se dá para você... E outra, você vai deixar um ataque super leve e jovem transformar em algo pesado, em um ataque todo com outro perfil. Então, assim, o que me irrita no Santos é porque esse time que jogou ontem passava do Libertar. E aí você se pergunta, quem é o Santos? É o time preguiçoso, lento, é o time desorganizado que a gente estava vendo? Ou é o time que ontem simplesmente acordou do nada e fez um bom jogo contra o time do Inter, que é nitidamente melhor do que o time do Libertar? É melhor. Um time que mete 5, mete 4 num Flamengo, é um time que tem muito mais capacidade do que um time paraguaio que a gente viu. Então, assim, isso me irrita um pouco, porque parece que o Santos joga... Santos parece igual o que o Bruno tinha comentado, o Pirani, sabe? Às vezes arrasa, às vezes apaga. E você não sabe qual é o perfil desse time do Santos. Eu fico receosa, você falou o futuro do Santos, né? Então eu vou trazer aqui o meu merchan. Eu chamei a Keke, chamei o Marquinho no meu canal para falar sobre o Diego Tardelli, muito interessante, porque o Grêmio, né? Os gremistas têm uma ideia de golpe. Ela simplesmente falou que foi uma bomba na mão deles, que a hora que se livraram foi incrível, apesar que assim, né, Tardelli veio aí com uma conta altíssima de mais de 1 milhão por mês para o Grêmio pagar. E por outro lado, o Marquinho eu percebi que ele é mais parecido comigo, sabe? A Keke, ela é mais racional, o Marquinho é mais coração. Então, ele já falando, mas o que ele fez até coisas boas lá pelo Galo, mas que a Keke também comentou um problema de depressão que eu não sabia dele no Grêmio, que ele tinha relatado alguns jogos que ele estava deprimido, também não sabia desse episódio do Diego Tardelli, por isso que é muito legal, né? Assim, respeito a todos os setoristas, o Bruno que está aqui, mas assim, quando você fala com o torcedor do outro time, que sentiu na pele o que foi ter aquele jogador, assim, nada é mais qualificado do que essa voz irracional da torcida que a gente tem. Mas muito interessante pensar nesse futuro do Santos nesse sentido, né? Eu não sei, é um Santos que tem que respeitar o Atlético Paranaense, porque também é um... Não, cara, acho que quase todos os times do Campeonato Brasileiro são mais organizados que o Santos. É, também é um time mais organizado que o Santos, até com jogadores há mais tempo lá dentro e tudo. Então vai ter que respeitar, dá para vencer. Eu acho que assim, quem empata com o Inter, joga bem e vira o jogo com o Internacional, é um time que, assim, que toma gol com o quê? 10 minutos, mais ou menos? 5, 8 minutos? Foi mais ou menos isso. Incrivelmente bola parada, né? Uau, que coisa diferenciada nesse time do Santos. E pois só para falar também pro Bruno, ele colocou 3 jogadores, né? Nos melhores da partida. E aí melhores, os outros dois...
Destaques individuais.
Sim. Tipo, tudo bem. As 3 principais notas ali no GE. E os outros dois são caras que a torcida que pediu muito, né? Madson e Wagner Leonardo. Que talvez o Diniz não colocaria.
Pois é, o Madson é aquela coisa, né? Ele joga quase como um atacante, né? Ele não joga. É um lateral, né? Ele é uma esperança de gol o tempo inteiro, sempre muito bom nos cabeceios. Posicionamento, nas bolas, né? Posicionamento ótimo, cabeceia bem e vira uma arma de ataque realmente. Agora,
mas que sofre muito na mão do Diniz ali na beira do gramado, né? Jogo sim, outro também, ele tá escutando o berro na orelha o tempo todo.
Agora, a Bel estava falando sobre isso, de que todos os times parecem mais organizados do que o Santos, e eu lembrei de um verso de uma música do Caetano Veloso. Olha como eu sou cultura aqui.
Culto, né? Culto. Gostei. Culto.
É, que ele fala que parece construção e já é ruína. E parece um pouco o Santos, assim. O Santos está sendo sempre construído e parece que está sempre em ruína. Então, você vai ver agora, nos próximos jogos, o Diniz tendo que montar um time, um ataque do zero, quase, né? Com peças completamente novas. E o que aconteceu até agora... sabe-se lá como é que vai ser esse time, como a Bel falou, com Tardelli, com Marinho, com as opções que tem, com o Lucas Braga, com o Léo Batistão. Se o Léo Batistão vai jogar um pouco ali na posição do Pirani, talvez, se ele vai ser um cara mais para armar, porque ele é um pouco meio atacante, não sei.
O Marinho, Bruno, vai jogar, né, André?
Se o Marinho jogar, né? Porque a gente está aí já com... O Marinho, depois da Libertadores, se a gente for fazer uma conta, e talvez ele ficou ausente mais do que presente nos jogos do Santos. Assim, muito jogo ausente. Assim,
cadê o Marinho, tá quase... Bruno? Joga? Quarta-feira, passou a informação aí para nós.
Olha, na temporada, com liga esse jogo, já são 21 jogos que ele não atuou pelo clube, né? São 26 jogos.
Cacetada. Com
o Marinho. O Marinho, ontem o Diniz foi questionado, né? E o Diniz falou que não tem um prazo. O departamento médico não passou um prazo ainda, não tem uma estimativa. E o Diniz dá aquele sopro de esperança. Ele fala que a qualquer momento o Marinho pode... está liberado para treinar, mas que não tem essa, como dar essa previsão. Então ele está, como o André disse, como a Bel também já disse, trabalhando com o que tem ali. Ontem na coletiva ele também citou essa questão.
Peraí, Bruno. Não. Você está errado. Você não pode comparar o que o Fernando Diniz tem de elenco e o Abel tem de elenco. Trabalhando com o que tem para Abel...
Ah, sim.
Para Abel Ferreira é muito mais coisa do que para Diniz. O banco do Palmeiras é um negócio que tem... Quantos caras do banco do Palmeiras não são... Se a gente pega banco do Palmeiras e banco do Flamengo, eu acho que os times B, tem do muita Galo gente também. Que a gente colocava.
Pode botar o Galo nessa lista também.
E o Diniz citou, acho que ele até chegou ali a nossa matéria, né, que a gente fez na época da Sul-Americana, que só Felipe Jonathan, dos 11 titulares que iniciaram a final da Libertadores, estava em campo. E ele citou isso, que há uma diferença muito grande entre o que aconteceu com o Santos pós-Libertadores e o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo. Ele citou na coletiva a questão de um elenco jovem e das peças que estão chegando, mas que não vão performar, né? Ele gosta de usar muito esse termo, não vão performar imediatamente, né? Eles precisam de um tempo de adaptação. Lá o Batistão estava, acho que 2 meses sem jogar, já só fazendo treinos separados. Então, assim,
A diferença agora, né? É dos
sim.
anos, né, Bruno? É uma diferença de Palmeiras e Santos há quanto tempo?
Ah, sim, isso não tem dúvida, mas é a questão de um time mais estruturado para um time que não é tanto, como você mesmo citou, Bel, em relação aos Santos e
Não,
os outros times do campeonato.
e mais do que isso, é
Agora,
difícil de um clube que tem dinheiro e um clube que não tem, né?
também, mas tem dinheiro e se estruturou para isso, né? Porque
Pois
antes,
é.
né, na época do Paulo Nobre, chegou até a ter investimento do próprio Paulo, mas vivia uma bagunça. Agora, André, sobre o que você perguntou em relação ao Batistão, eu acompanhei uma parte da carreira dele, né, quando ele ainda estava chegando no Rayo Vallecano, foi para o Atlético de Madrid, foi emprestado para alguns clubes na Espanha. No Rayo, ele era o centroavante, ele era o camisa 9. Quando ele passa a ser emprestado, é contratado para o Atlético de Madrid, passa a ser emprestado, passa a atuar em outras funções. No Villarreal, ele já começou a ser usado um pouco de ponta direita, assim como no espanhol também, e chegou a atuar como esse 10, né, como esse meia avançado logo atrás dos atacantes. Então você tem aí três funções que o Léo pode desenvolver para suprir alguma carência do elenco. Em relação ao Tardelli, eu vejo até pela idade avançada dele, pela questão das lesões que ele sofreu, eu vejo ele mais para atuar como um camisa 9 mesmo, um
Sim,
atacante de
nove
referência.
clássico, né?
Do que pelas pontas, como um dia ele já jogou.
Eu
Também
nem
acho.
só acho assim que ontem a gente viu os comentários da partida, né? Falando, se eu não me engano, foi essa informação do comentarista que acho que o Sanches, desde que voltou, está jogando há 18 jogos seguidos, né? Isso é um absurdo. O Santos precisar tanto do Sanches. É porque
Não aguenta, né?
o
Acaba
Jufrida
sendo
falou.
substituído.
Exato, o Jufrida falou que esse tipo de lesão do Sanches é o tipo de lesão que às vezes o cara volta, joga algumas partidas e sente novamente. Poxa, são 8 meses parado. Então, assim, é coitado do Sanches também, né? Porque era um cara que era simplesmente para entrar aos poucos e ganhar ritmo e virou um titular absoluto que o Santos depende dele. Você tem minimamente o João Paulo fazendo alguma coisa lá atrás, fazendo muita coisa lá atrás, e o Sanches lá na frente, porque de resto. Você tem as laterais sempre falhando, uma zaga que muda a todo momento, um Camacho que ontem jogou um pouco melhor, mas está abaixo do que voltou, o Jamota que a gente sempre espera o mesmo dele, né? Que é basicamente não fazer nhaca, porque a gente não espera grandiosas coisas do Jamota, e um ataque confuso. Você tem o Sanches, hoje o pilar do meio do ataque é o Sanches. Isso deve ser extremamente cansativo para um cara de 36 anos aí que passou quase um ano parado.
É verdade. E o Sanches jogando bem, né? Ontem também fez uma
Muito
partida
bem.
boa, né? De fato, bastante complicada essa situação, porque se a gente já perdeu o Kaique semana passada, se perde o Sanches agora também por contusão, pelo amor de Deus, já fica
Ah, é.
sem Marinho há sei lá quanto tempo. É
Aproveitando que
muita
estamos
coisa.
aqui, tem chance do Kaique jogar, ó, Bruno, na
Kaique, eu
quarta-feira?
tinha ouvido 4 semanas já,
Olha,
Kaique, não?
então, pelo que a gente apurou aqui,
Meu
a lesão
Deus.
é no reto femoral, que é o mesmo local onde o Marinho sentiu incômodo, né?
Meu Deus.
E são
Odeio
quatro
esse lugar.
semanas. E são 4 semanas, assim. Até falando de lesões, você teve o Marinho e o Kaique com problemas parecidos, e o Santos também sofre muito a questão da lesão que pegou o Sanches, que é a mesma lesão
Do
que pegou o
Sandri,
Kevin
né?
Matos, que pegou o Sandri, que pegou o
O Jobson,
Jobson,
né? Né?
e a maioria deles todos em treinos, né?
Exatamente.
É uma coisa que também chama atenção, como os jogadores se lesionam no Santos e mesmo tipo de lesão e grave, né?
Pois é. Oremos para que isso não aconteça mais, pelo menos nas próximas semanas, porque o elenco já está bem castigado. Por mais que a diretoria esteja
E
tentando fazer um
quando você olha a
reforço.
Copa do Brasil também, né? Que além de tudo, na Copa do Brasil, você não conta com o Danilo, você não conta com o Moraes, você não conta com o Camacho.
Ainda tem isso.
Se você só tem dois laterais esquerdos na Copa do Brasil, nem isso.
Ou seja, não tem nem como a gente ficar reclamando muito Felipe e Jonathan, não. É o famoso não tem tu, vai tu mesmo.
Não tem, isso é um absurdo, né? Não tem, não tem. Se qualquer nhaca acontecer até quarta-feira com o Felipe Jonathan, não vai Jamota.
Ou vai Wagner Leonardo.
Também, nunca gostava, né? Pode jogar disso.
Puta, ele odeia. Ei, mas daí você vai colocar aqui na zaga.
Tem esse buraco para cobrir ali.
Aí vai ter que vir o Robson Reis jogar. Ou o Balieiro, né? Ele gosta de improvisar o Balieiro.
Nossa senhora.
Nada como colocar alguém de 1,70m como zagueiro. Ai. E o Tete que não entrou tão mal, né?
Não, é que o peso de substituir Carlos Sanches é grande, né?
É.
E ele não tem a técnica do Uruguai.
Ou ninguém tem no Santos, né? Acho que esse é o ponto. Esse é o problema, aliás.
É isso que a Bel falou no começo do podcast. Assim, realmente é muito dramático, né? Porque você... No jogo contra o Libertar, eu fico assim, naquele primeiro tempo horroroso, eu parei assim, caraca, o Diniz tem que mexer no time. Daí você olha no banco de reserva, você fala, caraca, quem ele vai botar, gente? Ele vai botar o Bruno Marques, ele vai botar o... Sabe, o banco do Santos é realmente... O elenco é muito, muito limitado. O time, com os 11 titulares, até dá jogo ali com quase todo mundo, tirando os três gigantes ali, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Acho que podemos disputar bem. Mas... Quando começa a perder jogador e quando começa a ter que apelar para o banco, realmente, assim, é difícil você ter que confiar no Bruno Marques. Eu faço um esforço enorme para não ficar queimando o Bruno Marques e a Bel. Eu sei que ela, de vez em quando, me policia para que eu não fique criticando ele demais.
Não,
mas realmente...
Eu acho que tem que criticar, por exemplo, o Marcos Leonardo já teve mais chance do que ele. Sim. O Marcos Leonardo vem sendo um cara que não mata o jogo. Já tem mais de uma partida que dava para matar o jogo com um gol de centroavante, o Marcos Leonardo não conseguiu fazer.
E ontem perdeu uns dois ali. Um estava impedido, tudo bem, mas perdeu também. Enfim, não jogou bem o nosso amigo ML ontem.
Em relação ao Léo,
né?
Oi? Em relação
não,
ao
eu comentei
Bruno...
que teve um jogo que ele estava com o Léo escrito.
Ah, é?
A gente nunca tinha... acho que você não estava... Você estava, Bruno, nesse podcast? A gente comentou porque
não.
Do nada ele apareceu na camisa com o Léo e a gente falou, caramba, mas quem que é?
Léo? Meu Deus.
É.
Em relação ao Bruno, é questão de saber como aproveitar o atacante. O Bruno, ele é um cara alto, que não tem a mesma habilidade, a mesma técnica que o próprio Marcos Leonardo, que o Lucas Braga. Ele não é um atacante de mobilidade. Então, você tem que usar ele como referência. Isso o Cuca fazia bem, para colocar ele plantado lá na área. Ele encontra o melhor posicionamento para cabecear a bola para o gol. Agora, você exigir do Bruno que ele receba uma bola em profundidade e corra e parta para o drible, não é a característica dele. E ele vai sofrer muito se ele tiver que fazer isso. Ontem ele recebeu uma bola do Pirani na entrada da área e daí ele tinha que ali driblar na velocidade o zagueiro do Inter, acho que era o Bruno Mendes, e acabou sendo facilmente desarmado. Era uma chance clara ali para fazer o gol. Se ele se livra do Bruno Mendes, ele fica cara a cara com o goleiro. Mas... não é a característica dele, não conseguiu passar pelo zagueiro do Inter.
Isso posto, os nossos dois atacantes que com essa função de camisa 9 são questionados, e ainda não estão prontos, né? Até mais do que questionados, eles são jovens e estão em formação ainda. Quando você vê a contratação de Diego Tardelli, que foi questionado no Grêmio, no Inter, no Atlético Mineiro, ainda assim é difícil você não olhar para ele com um pouquinho de esperança e com a condição do tipo... Cara, no próximo jogo, mete ele de titular e vamos ver o que dá. Porque a gente está naquela situação tão assim...
Ou aquela coisa, será que é tão pior, né?
Pois
será?
É.
Será que a fase dele é tão ruim?
Se
porque talvez seja isso.
Uhum.
É. E o Marinho gosta dele, e é uma nhaca isso hoje. Mas o Marinho é o segundo chefe do Santos.
Pois é,
a gente sabe disso. Né? Cara, o Marinho, na hora, ele já fez uma ligação de chamada com ele, já estava ali, parças. Eu acho um absurdo. Sinceramente, você ter jogadores que são maiores do que o treinador. E eu acho hoje que o Marinho é, sim, maior do que o Diniz no Santos. Eu acho que se hoje o Marinho quiser simplesmente... não sei se vai fazer corpo mole, algo nesse sentido. Mas eu acho que, por exemplo, se tivesse uma briga entre Marinho e Diniz, seria muito complicado para o Diniz continuar no Santos.
Provavelmente mesmo. É difícil isso. Mas é isso que você falou, né? Chega como amigo do Marinho, vai que funciona, vai que dá certo. A gente tá, essa temporada do Santos vai ser isso, né? Da gente acreditar nessas coisas, se apegar a essas pequenas esperanças que acontecem, de que alguém da base vai funcionar, voltar a jogar bem, que o Pirani vai entrar numa fase boa, que o Carlos Sanches não vai se contundir, que o Wagner Leonardo vai entrar bem. A gente vai se agarrando a pequenas esperanças e vamos ver se a gente termina o ano.
E o Léo Batistão é amigo do Neymar, não
é? É, exato. Já fez também
isso. Isso que importa, gente. O que importa é isso. Superstição, reza. Exato. E macumba.
É isso. Enfim, terminando com o nosso palpitezinho. Hoje vamos fazer curtinho. E o nosso palpite para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, começando com Bruno Gutierrez.
Olha, André, Bel, eu tô achando que esse jogo tem cara de empate. Bom. Tem cara de um empate em 1-1. Até porque o Atlético Paranaense, assim como o Santos, ele não tem lá tantas peças, né, para utilizar no elenco, o Antônio Oliveira, né, técnico do Atlético, e o Atlético está em 3 competições, né? O Atlético perde para o Corinthians, mas 3
time
dias
grande,
antes,
né?
tá crescendo bastante até.
Eu tô zoando o Santos mesmo, o Atlético é um time que tem muita pressão, um time muito organizado.
Perdeu para o Corinthians, mas 3 dias antes ele teve que buscar um resultado contra a LDU 2 vezes, né? Ele tomou um gol, conseguiu virar, tomou de novo e foi buscar o placar. Então é um time que também está enfrentando uma maratona de jogos, agora mais até que o Santos. E eu acredito que o Santos consiga arrancar um empate na Arena da Baixada. O Santos não costuma se dar muito bem lá, mas acredito que dá para sair com 1-1 de lá, pelo menos, e resolver em casa no dia 14 de setembro.
Bel, a otimista.
Eu acho que o Santos até perde esse jogo, mas eu acho que dá para passar. Eu acho que eventualmente o Santos pode perder, como foi com o Libertad, sabe? Talvez perder de 2-1. Acho que vai ser um placar magro. Não acho que o Santos vai tomar aí um placar muito, muito elástico. Assim esperamos, né? Mas acho que até perdendo, eu tô com uma pequena emoção aí que o Santos possa encaminhar. Mas realmente, meu time, como a gente está falando, é muita gente no DM, muita gente que não pode jogar por ser Copa do Brasil. E também, se passar, depois pega o Flamengo.
Exato.
Então, é só pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro dessa fase, que é extremamente relevante para o Santos. E que todos nós sabemos, o único título que a gente poderia ganhar esse ano já foi embora. A Copa do Brasil, ela beira o impossível, sim. Não é se a... Nossa, está sendo pessimista. Não é isso. A Copa do Brasil hoje é o campeonato, às vezes, muito mais difícil do que... Até dependendo da Libertadores ou dependendo da própria Sul-Americana. Então, é simplesmente passar para ter um dinheiro e se passar.
Eu vou apostar num 2-1 para o Atlético Paranaense, para a gente fazer um gol fora. Do gol fora não vale na Copa do Brasil mais, ou vale? Vale.
Não vale mais.
Não vale mais. Então deixa, acho que vai ser uma derrota pequena também, assim, só para a gente poder tentar fazer uma... Não, vou no empate, vai. Vamos no empate também. Acho que vocês conseguem um empatezinho e vamos levar a decisão para ver.
Vale lembrar que estava pesquisando aqui, chegar nas semifinais da Copa do Brasil rende aí 7,3 milhões de reais. É o dinheiro que o Santos precisa, né?
Precisamos desse dinheirinho. Dane-se, depois a gente vai tomar um cacete do Flamengo. Enfim, a gente dá um jeito depois e ver como é que vai ser. Aí até lá vão estar jogando, Léo Batistão vai estar voando, Diego Tardelli vai estar voando. Enfim, e vamos acreditar nisso, porque a vida é feita de esperanças. Encerrando mais uma vez nosso podcast GE Santos 156, você ouve o podcast do Santos e todos os outros do GE nas suas plataformas preferidas, ou no ge.globo/podcasts, ou no Globoplay. E ative o sininho ou ative a notificação para você saber quando pintar um podcast novo. Um abraço para todo mundo e deixem seus abraços aí, Bruno e Isabel.
Um abraço para todo mundo, um abraço para o Pedro, que hoje nos abandonou, mas foi por uma boa causa, para o meu xará Bruno.
Mais ou menos, né?
Mais
a gente é mais legal, né? Não sei, não. Ele falando, tem outros podcasts para fazer, eu achei que ele meio que optou, né? Não sei. Eu fiquei meio triste com o Pedro hoje.
A gente cobra ele depois. Um abraço pro meu xará Bruno Jofrida, que já aqui tá me fazendo companhia no trabalho. Um abraço a todos os torcedores do Santos que nos acompanham sempre no nosso podcast.
Bom, abraço a todos os sofredores aí. Não vou mandar um abraço pro Bruno Jofrida, porque tô cansada da ausência dele aqui. Quando eu crescer, eu quero ter o trabalho do Bruno Jofrida, viu? Muito fácil ser colocar tudo na mão de Bruno Gutierrez e toda hora de folga, né? Mas, bom, um abraço a todos. Espero que na próxima podcast a gente volte com vitória, que faz tempo, hein?
Faz tempo
que a gente não volta com vitória.
Então é isso. Beijos, galera. Até mais.
Um abraço!
Pelé, 2 na barreira, correu, rei, atirou. Gol!
O cara manca a sanção, botou na frente a pena. Rogério Ceni chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!